Vamos lá?
Bora.
Bora.
Eu sou minha. O mundo tá ficando mais doido.
A comédia é subjetiva, Murray. Não é o que eles dizem? Todos vocês, o sistema que sabe tudo, vocês decidem o que é certo e errado. As pessoas só gritam, berram umas com as outras. Ninguém nunca é educado. Ninguém pensa como é estar no lugar do outro cara. Pensa que homens como Thomas Wayne sabem por acaso como é ser igual a mim? Ser alguém diferente deles não sabem, não. Eles acham que a gente vai ficar sentado e aguentar tudo como meninos bonzinhos, sem ficar revoltado e quebrar tudo.
Ei!
Da mesma forma que vocês decidem o que tem graça
ou o que não tem.
Um palhaço que começa movimento. Eu matei aqueles caras porque eles eram péssimos. Todo mundo é péssimo hoje em dia. É o que basta pra gente enlouquecer.
E seja bem-vindo a mais um Nerd Bizarro Adventure Cast! Eu sou o Wellington e estarei aqui conduzindo este podcast para vocês. E aqui comigo, ao meu lado, não tão ao meu lado assim, 9 mil quilômetros de distância, mas ao meu lado no coração, nosso convidado especial, Felipe Marques.
E aí, pessoal, meu nome é Felipe. Estamos aí para falar um pouco mais dessa obra-prima que nos mandaram neste ano aí. Esse filme que eu adorei, cara.
Isso aí! Temos aqui também o nosso maravilhoso Black, Roger!
E aí, eu sou o Roger e eu achava que a minha vida era uma comédia.
Oh! Rapaz! Caralho, agora você superou nas entradas. Isso foi. É isso aí, mano. Deu até um negócio aqui agora. Deu até uma coceirinha.
Ô, louco!
E também o nosso velho amigo Yuri Torres Galino.
Saudações pessoais, sobre esse cast, você escute o que você freaking deserve!
Beleza! E hoje estamos reunidos aqui, sem trocadilhos, sem brincadeiras de coronga e coronga e coronga. Vamos falar desse filme que nasceu agora em nossos corações e já é um clássico, já posso dizer que é um clássico, um filme maravilhoso, Joker! Ou para os brasileirados, Coringa! Hoje vamos falar desse filme maravilhoso que teve todas essas barreiras quebradas aí pela DC. Pode-se dizer que foi um dos melhores filmes da DC. Coringa, nós só trouxemos aqui nosso amigo expert que ama muito a obra e seu seguidor fiel, que não mata pessoas, mas que gosta muito. O que você tem a dizer desse filme, Felipe? Um pouco dele, do que você achou, que você acha, onde a gente pode começar?
Bom, depois de muitos filmes, né, feitos pela DC aí, que a gente teve um pouco de decepção, vamos falar aí de Superman, Batman vs Superman, Liga da Justiça, Esquadrão Suicida, pra mim foi um pouco decepcionante. Aí quando chegou Coringa, né, quando falaram de Coringa, meio que meu coração se abriu, porque é o personagem que eu mais gosto, né, dentro do universo DC. É o vilão, talvez, mais icônico também da DC. Então, quando falaram em Coringa, falei, pô, aí pode vir um filme bom, mas eu não esperava que ele viesse muito diferente do que a gente tá acostumado, né, de filmes, né, de super-herói, né, filmes que entram dentro dessas tramas, né. Ele é um filme pra você assistir como uma obra-prima, um conjunto de uma obra-prima, do que mais como um filme de selo Marvel, selo DC, né. É algo pra você, simplesmente, você degustar aquilo ali e falar assim, pô, no final, pô, esse filme mexeu com as minhas expectativas, foi muito melhor do que eu imaginava.
Esse, como você disse, um dos ícones aí da, da DC. Eu acho que pode-se dizer que ele é um dos maiores ícones vilão, como vilão da cultura pop, né, mano?
Com certeza.
Cara, ele tá aí há muito tempo, cara. E, tipo, quando a galera mencionou que ia fazer um filme solo dele, tipo, nossa, isso estourou de uma maneira louca na internet, né, cara?
Eu acho que é pelo simples fato do Batman, né, ele ter a melhor galeria de vilões, né, de todos os personagens aí. Eu já vou colocar, desculpe aos Marvetes aí, mas já vou colocar que é melhor do que os vilões de Tony Stark, do que o Capitão América, é melhor que os próprios vilões, né, da galeria da DC mesmo, Superman.
Também acho, mano.
Eu acho que a melhor galeria é do Batman. Eu acho que por isso que, né, veio assim.
Tu pega ali Espantalho, Exterminador e Pinguim, pronto. Já, tipo, nem precisa do resto pra ganhar, tá ligado? Nossa, é muito louco isso. Eles são muito bons.
Cara. Aí você fala de Coringa, né? O maior arquirrival do Batman. Aí vou fazer um filme solo do Coringa. Quem teve essa sacada foi o gênio, cara, que deu muito certo.
Pois é, mas foi uma jogada perigosa, né? Foi uma jogada perigosa você fazer um filme que, geralmente, quando você tem olhos ao protagonista do filme, ele, independente se ele é vilão ou mocinho, né? Acaba sendo meio perigoso você endeusar uma pessoa maluca. E esse foi um dos critérios que a crítica negativa jogou peso ali em cima, né? Como se fosse endeusar e dizer que as coisas que ele faz eram certas e tal, mas... Digamos que as pessoas com bom senso entenderam que ele é um personagem, que ele é um vilão, desde o começo, né?
É essa questão, né, do ponto de vista, que muitas vezes o filme ele mostra pra gente, né, a visão dele, né, do Coringa, e comparar, né, com aquela visão que a gente fez aquela vez do Death Note, né, que é colocar o vilão como um protagonista de um filme e mostrar que, entre aspas, é certo, né, o que ele faz.
Ali eles conseguem mostrar, diferente do Death Note ali, né, que dá o poder da dúvida, né, tipo, esse cara faz o que ele faz é certo ou é errado, mas eles conseguem explicar a loucura da pessoa sem fazer com que a gente ache aquilo certo. Na verdade, eu acho que esse é um dos pontos extremamente positivos da obra, que eles mostram e separam, ele é louco e não... eu acho que o resumo disso é... Eles fazem a gente compreender, é tudo compreensível, mas não é aceitável os resultados finais, no caso, né?
Eu vejo, assim, que até pela própria forma do Todd Phillips, né, o diretor do filme, falar, ele disse que não é mais um filme de HQ, né, mas é um estudo sobre o Coringa. Então, nós estamos ali para estudar o que é o Coringa, né, o que aconteceu com ele para ele se tornar... o vilão, não colocando assim esse Coringa como um vilão do Batman, né? Porque a gente não ouve citar de Batman, até porque na época que se passa ali, o Bruce Wayne é pequeno, se fala muito falar do Thomas Wayne, mas a gente estuda o perfil do Joker, né? O perfil de quem é o Arthur Fleck, né? O que aconteceu com ele, o que ele teve para ele se tornar a pessoa do final do filme. É aquele ícone para todas as pessoas.
Diferente dos outros filmes, que eles entregavam mesmo um Coringa pronto já, né? Que a gente via o de 89 lá, que era aquele Coringa mais cômico, caricata e tal. E do Heath Ledger, que o cara era anarquista, era perigoso, era enigmático. E ele já tava pronto. Era um Coringa totalmente pronto. Aqui é diferente, né? A gente tem um crescimento do Coringa. Eles mostram a construção do personagem. Isso ficou muito legal, cara.
Algo interessante sobre o filme do Coringa é que muitas pessoas que criticaram, eles não entenderam a proposta, como vocês falaram, mas resumindo, tem uma sacada muito interessante no filme, que é quando ele diz a frase icônica dele: "Eu tive um dia ruim." Que se nós olharmos atrás, nos HQ antiga, tem, ou às vezes o Coringa fala: "Basta apenas um dia ruim para a loucura tomar conta do corpo de um homem." E foi exatamente isso que aconteceu, exatamente isso que o filme quer mostrar. Não justificar ou fazer o Coringa um herói, mas mostrar que a loucura tomou conta dele. Que aquilo não é normal, mas foi uma escada de eventos e acontecimentos que desencadeou o Coringa que nós conhecemos.
E pode-se dizer que é uma crítica social, né? Pode-se dizer que ali é uma crítica social das pessoas que não compreendem todos aqueles problemas ali e que desencadeiam essa loucura em pessoas, em vez de tentar controlar essa insanidade, né?
O filme todo é uma crítica social, né? Forte ainda.
Sim. E O filme começa aí com essa Gotham do início dos anos 80, né? E ele pega muito... Cara, essa foi uma coisa que me surpreendeu muito, muito mesmo, que foi a ambientação. Eles transformaram o Nova York ali, tipo, pegaram aquele Nova York do início dos anos 80 e colocaram em Gotham, aquela coisa velha, tipo, lugar sujo... Sei lá, sabe aquela coisa que dá pressão psicológica, tipo, esse lugar aqui é muita gente, é, sei lá, não sei explicar. Mas essa ambientação que eles conseguiram colocar, transformar a Gotham ali, ficou muito boa, cara. E foi um dos pontos que foi muito elogiado também, né?
Uhum.
Eu acho que essa ambientação também é uma coisa que foi construída ali no momento... Porque também foge, né, do que a gente está acostumado a ver Gotham. Esse filme é todo para desconstruir um pouco o que a gente imaginava de Gotham, do Batman, enfim. E trouxeram mais para a realidade, né? Esse Coringa, né, tanto parte de ambientação, quanto caracterização do personagem, quanto personalidade, os traumas dele, o que fez ele se tornar o Coringa. Tudo é uma desconstrução daquilo que a gente já tá acostumado a ver.
Essa reconstituição que eles fizeram ficou perfeita da época ali. Puxa muito e bebe muito da fonte do Taxi Driver, né?
Muito. É um dos filmes, né, inclusive, que foi inspirado, né, pra fazer esse filme. Acho que até pelo próprio ator, o... Esqueci o nome dele? Qual que é o nome dele?
Nossa, você esqueceu o nome dele.
Robert De Niro.
Robert De Niro. Pô, assisti o Irlandês esses dias e esqueci o...
Nós tava falando dele esses dias.
Pois é, velho. Então, mas voltando, né? Então, até pelo Robert De Niro está no filme ali, o Joaquin Phoenix também já falou muito sobre o Robert De Niro, que é um cara que ele admira muito.
Foi uma sacada isso daí, né? Colocar o Robert De Niro ali num filme que remete muito a Taxi Driver. E a gente sabe que ele bebe da fonte de Scorsese. A maneira com que ele trabalha, as câmeras ali, que tem... as câmeras não têm corte. Elas acompanham os personagens, elas ficam passeando ali e tal. Tipo, ele tem muito da pegada do Scorsese.
Tem, e eu acredito que ele, né, fez algumas perguntas pro Scorsese antes de fazer esse filme, porque...
ficou muito da fonte ali, né, mano?
Muito, é muito. E assim, Robert De Niro no filme, você já sabe, pô, Scorsese. O engraçado é que o Todd Phillips, ele vem de uma vibe de filmes cômicos, né? Se Beber Num Case... Ele fez um drama, né, que foi o Nasce Uma Estrela, mas assim, filmes que ele dirigiu é tudo numa vibe, né, de comédia. E daí você pega esse Coringa, é quase um Coringa de Scorsese, né? É o Coringa do Todd Phillips, mas o Scorsese tá muito presente ali, ele tá... Né, como você disse, no jogo de câmera, ambientação, tá no próprio Robert De Niro ali, que o Scorsese gosta de trabalhar com esse homem. Então...
A coisa que eu mais gosto no Scorsese, que ele puxou ali, que foi esse lance das câmeras, que não tem corte. Então você tem uma imagem fixada e o personagem começa a atuar, e ele vai atuando, a câmera não corta, e você consegue buscar e ter uma imersão tão grande... Principalmente eles trouxeram isso para a insanidade do Coringa. Se você for perceber, ele começa a agir, atuando ali, começa a agir normal e tal, e ele vai ficando estranho, e a câmera vai dando uns foco nele, e vai distorcendo, mas tudo sem corte, sabe? E a câmera vai ficando louca junto com ele, e você consegue... Pode parecer imperceptível, isso é tudo subconsciente. Mas essas coisas que tornam o filme bom. Muito legal esse lance com as câmeras aí.
Eu não sei se é isso que vocês estão falando, seria esse plano sequência que eles fazem, né? Uma gravação só pra várias, que acontecem várias coisas numa...
Sim, é tipo, simplesmente a câmera não corta, Roger. Tipo, fica filmando e a câmera não corta.
Se não me engano, é plano sequência que eles chamam, né? Cara, é realmente muito bem feito.
Eu vi isso no... Eu gostei disso no Irlandês, não sei se o Felipe assistiu recentemente, talvez, sabe? Eles começam a atuar, e aí que você vê a habilidade do ator ali. Porque é muita coisa decorada, mano. Cenas longas, e o cara ali falando, e você tem a imersão daquilo, não sei explicar, cara, mas essa imersão que você tem é incrível, cara. Eu acho o Scorsese muito bom em relação a essas jogadas que ele faz aí, e nesse filme ele bebeu muito da fonte do Scorsese, ficou perfeito, mano.
A maior proximidade que a gente tem a respeito de plano sequência é quando as cenas de luta, né, em Batman vs Superman, é onde só que não é um plano sequência tão quanto o Scorsese está acostumado a fazer, mas na verdade ele dá, acho que são 6 times e ele fecha o plano de luta, dá um mini corte e vai para mais 6 times e continua o plano de luta. Então a gente vê muito da movimentação do personagem ali, e você consegue entrar naquela roda ali, principalmente aquela parte onde eles vão buscar a Marta, né?
No armazém, né, mano? É uma das minhas cenas favoritas ali, que ele joga a caixa no cara ali, e você tem... Eu acho que é o melhor combate que Batman já ganhou.
É por isso que eu gosto tanto desse Batman, desse último Batman. Pena que não foi pra frente.
Não foi mesmo. Na minha opinião, esse foi o melhor Batman. Não o melhor Bruce Wayne. Eu acho que o Bruce Wayne deixou a falhar. Deixou a desejar. Mas o Batman mandou muito bem como Batman ali, cara.
Com certeza. Eu queria ver esse Coringa com esse Batman. Ia ser uma combinação estranha.
Eu acho que eu não queria. Eu não queria. Não sei se Coringa ficou tão... Sabe aquela filha bonitinha, maravilhosa, que você não quer deixar que sair com... Nem que pode ser um cara bonito, trabalhador.
Ainda não sei, cara.
Não deixaria, mano. Esse Coringa ficou muito certinho, mano. Ficou muito ajeitado, né? Eu não queria nem ver um Coringa 2, mano.
Velho, dá pra explicar assim, desse jeito, tipo, sabe quando você compra uma guitarra nova?
É.
E você não quer emprestar pra ninguém?
É, tipo isso. Pode ser o teu melhor amigo ali. Você presta, às vezes, mas se sente mal, não fica confortável.
Você já viu como é que é lá fora, Murray? Por acaso você sai do estúdio? As pessoas só... gritam e berram umas com as outras. Ninguém nunca é educado. Ninguém pensa como é estar no lugar do outro cara.
É interessante a gente também analisar a paleta de cores ali do filme, né? Que foge daquele Black Illusion dos filmes do Batman. Né, traz para um negócio mais arenoso, mais algo que te dá vertigem, assim. Porque quando a gente vê assim, as cenas de rua, a gente vê uma cidade que ela está começando a ser poluída, né? A gente vê assim...
Você sente sujeira na imagem, né?
Isso, é um começo de uma sujeira na cidade. É, quando a gente se remete aos filmes mais antigos do Batman, né, é uma cidade já suja, já corrompida, vamos dizer assim. Mas ali parece um início. A gente vê uns tons mais arenosos assim, dentro do filme. As próprias cores, né, não são cores vibrantes. Né? A gente está acostumado também a ver o Coringa...
coloridão.
Isso, que gosta de aparecer e tal, cheio de cor...
O interessante nas cores ali, porque não tem como deixar de perceber. Eu comecei a assistir o filme e eu já comecei a reparar nas cores. Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu tô sempre reparando na fotografia, na paleta de cores ali e tal. E o interessante é a maneira que eles vão colocando as cores. Porque se você for ver na parte da ambientação ali, tudo é tudo muito opaco. Uma cor meio pastel, assim, as roupas dele... uma coisa meio gasta, são cores sem vida, e no decorrer do filme, eles vão trabalhando com as cores de uma forma muito incrível. Porque, tipo, se você olhar o camarim, né, que ele trabalhava, a casa, o consultório, é tudo muito escuro, tem cores sufocantes, assim, e, tipo, deprimentes. Eu fico impressionado com isso, sinceramente. Me dá uma agonia, assim, sabe? Você vê, olha assim, cara, que vida de merda. O cara pode estar numa casa que é melhor que a minha. Mas as cores que eles conseguem colocar ali dentro daquela casa deixa aquilo de um jeito tão deprimente, tão frustrante, que a gente consegue entender um pouco da barra ali que ele tá passando, né? E eles vão colocando essas cores de uma forma muito legal. Tanto que quando ele vai crescendo como o personagem ali, vão começando a aparecer as cores mais vibrantes ali, o dia mais claro, a roupa dele vermelha aparecendo, e ele tá mostrando mais isso, né?
Sim, eu imagino, as cores remetem muito ao sentimento, né, do que o personagem tá passando na hora. Se ele tá triste, eles colocam esses tons mais frios, azul, azulado e tal. E quando ele tá se sentindo, algumas cenas ali que ele está se sentindo um pouco mais feliz, tem, né, um pouco do laranja, amarelo, vermelho.
Só que o amarelo, ele também, eles começam a usar esse amarelo aí logo depois que ele já tá entrando no personagem, assim mesmo. Que, uhum. que o amarelo traz a ingenuidade ali, a loucura. Se você for olhar, procurar pela paleta amarela, o amarelo é bem usado pra isso, de forma explícita ou sutil ali, né? Mas ele é usado pra ingenuidade, vingança, meio que o Bill. Filme 100% amarelo aquele filme, tá louco?
Sim.
Só amarelo naquele filme, mano.
Verdade.
E eles conseguem colocar... Essa implementação parece que o artista... Cara, não, parece uma obra de arte, de verdade, mano. Parece que ele tá pintando um quadro e no decorrer do filme ele vai jogando as cores, assim, e o mundo vai abrindo. O cara fez um trabalho muito foda ali, mano.
É bastante interessante você falar sobre isso, porque quando a gente vê o desfecho, né, quando ele realmente ele se torna... Né, personagem, né, quando ele pede para ser apresentado como Joker ali, a gente já vê cores, né? Muitas cores cintilantes, a parte que ele vai entrando no palco e tudo, que começa a dançar, então a gente já vê um pouco mais de cor ali, por quê? Porque ele realmente ele entrou no personagem, né? Ele adquiriu aquela forma dele, né? Colocou tudo que ele tinha de reprimido para fora e, né, a gente tem esse jogo de cores, né? E mais pro final ali a gente tem uma outra também, uma outra tonalidade que remete ao que estava acontecendo, né?
Também outra coisa que dá pra falar, né? Juntando ali um pouquinho com a questão de cores e tal, é que a trilha sonora também te põe muito, né, no clima.
É, o cara consegue passar as coisas que tá acontecendo só por cor. Talvez as pessoas. Isso entra no subconsciente de uma forma tão louca, mano. Mas você muda o clima do filme ali. Você tá assistindo, você tá tenso. Quando você começa a ver cor, você até sente mais aliviado, assim, tipo, pô, a tensão do cara tá parando e tal. Com cores, eles conseguem passar isso pra gente ali, né, mano? Mas também não foi só de cores que viveu o Coringa. Eu acho que o sucesso desse filme também valeu muito pela performance dele, né? Essa entrega, essa performance que ele foi muito mais além do que... Não foi só uma entrega de personagem ali. Ele utilizou o físico dele, o olhar, o lance psicopata, aquele olhar psicopata... Aquela risada perturbadora ali dele. Cara, eu acho que ele se preparou muito pra isso, muito. E o filme inteiro dá os holofotes pra ele. Tudo dá holofotes pra ele. E ele consegue aproveitar esses holofotes e brilhar de uma forma sinistra, mano. Porque tudo que o cara fez ali, ele conseguiu aproveitar. Desde aquela forma física dele, que ele emagreceu. E essa forma que passava uma coisa mais doente, torta, assim, decrépita do que era ele. E que... Você sentia que o personagem, não, nem ele conseguia se aceitar. Imagina, tipo, como a sociedade ia olhar pra ele, sabe?
Sobre a performance, algo interessante, é que poucos sabem, é que o ator, ele teve inspiração em vídeos de risada de pessoas que sofrem de risadas patológicas. E em uma entrevista ele também afirmou que a intenção dele era retratar um personagem com o qual ninguém do público poderia se identificar.
Vocês têm que emendar aí, não sou eu.
Uma coisa interessante também é que numa entrevista do Todd Phillips para ingresso.com, ele falou que eles pediram para que o Joaquin Phoenix ele emagrecesse, né? Que ele tivesse uma forma mais magra. E quando ele voltou, depois de ter se retirado para poder emagrecer tudo, fazer as dietas dele... Ele voltou com 22 quilos a menos, né? Uma forma além do que tinha sido pedido para ele. Então, a partir daí, a gente já vê a entrega do ator, né? Tem cenas dentro do filme que são bizarras, né? Que você vê ele esquelético, né? Parecendo todos os ossos e todo torto, né? Ele faz umas coisas com o corpo, assim, que te deixa com medo. Você olha aquilo e você fala, meu, isso é muito bizarro. E o Joaquin Phoenix, ele é um ator muito bom, né? Ele fez filmes muito bons, mas ele se entregou de tal maneira para esse filme, né, que chega a ser muito bizarro. A gente assiste o filme, muitas partes dá medo, outras partes nós ficamos com pena do Coringa, né, pelas coisas com que ele passa, e isso tudo é por causa do que o ator dele está passando ali pro público, né?
Você acredita naquelas coisas, né? Você acha que aquilo é real, realmente, você consegue se colocar no lugar do personagem, né?
É algo como, cara, isso daí poderia acontecer com qualquer um, né? Poderia acontecer comigo, poderia acontecer com alguém ali da esquina, né? É algo que te coloca isso, né? Que você consegue Talvez se ver na posição dele. Pô, se isso tivesse acontecido comigo, será que eu estaria da mesma maneira? O que, que teria acontecido comigo? O que eu teria feito? E você se coloca no lugar do personagem. Às vezes, né, quando você fica com muita pena dele, pode ser até errado, por causa que ele faz coisas muito ruins no filme. Mas aquilo te dá uma impressão assim de que, pô, ele fez isso porque aconteceu aquilo lá atrás.
Então você para e pensa, não, ele fez isso porque ele é louco. Mas não nega o sofrimento, né? O cara sofreu, mas uma pessoa normal não desencadearia tudo isso, né?
Exatamente. Aí você para e pensa, tipo, não, isso não tá certo eu pensar dessa maneira. Então, vamos voltar pro filme aqui e assistir como um filme.
Eu pensava que a minha vida era uma tragédia. Agora eu entendi que é uma puta comédia.
E esse lance aí, tipo, da entrega dele, mostra que ele conhece muito bem o Coringa. Você vê um conhecimento profundo dele do personagem, porque ele consegue entrar no papel do Coringa. Ele consegue. Você vê, no começo, mostra o crescimento dele foi muito legal, cara. Muito legal. Porque no começo ali, ele era aquele personagem que era inseguro, triste, era vulnerável. E ele aparece por várias vezes, ele numa corcunda, abaixado, fazendo as coisas assim, mostrando que ele era um coitado, um verme mesmo. Uma pessoa ferrada na vida ali. E você sente pena do cara ali e você consegue sentir o crescimento gradual do cara. É incrível isso. Pro final do filme, o cara tá forte, tipo, tá aterrorizante e decidido, entendeu? Ele tá bem mentalmente, no estado dele, no caso. Ele se encontrou bem.
Na opinião de vocês, qual foi o ápice do filme referente à performance dele?
Meu amor, mano. O bagulho... Nossa, aquela cena foi, tipo... Na verdade, foi aquilo ali foi um... Não era necessário aquilo ali, mas ele não era preciso falar tudo aquilo que ele falou ali, explicar, mas eles mostram para as pessoas que não entenderam, né? Tipo, eu fiz isso porque vocês fizeram isso comigo, faz aquela ação contra o Murrow ali. E, mano, foi uma ação, vamos dizer assim, normal, porque muitas pessoas morrem, muitas pessoas são assassinadas em filmes, a gente tá acostumado a ver isso em filme, morrer de diversas formas, mas o peso daquela cena eu acho que foi... Pela fala que ele teve ali. Ele expressou tudo aquilo, você vê, tipo, eu tenho ódio de você. O cara conseguiu passar o ódio. Eu tenho ódio de você, eu tenho ódio dessa sociedade e toma aqui o que você merece, tá ligado? Nossa, foi muito louco isso.
Na minha opinião, esse foi o ápice também, porque a música, ela começa no começo tudo bem animada, parecendo aquele talking show de comédia, as risadinhas, aí ele vai dando a entrevista. Aí, de repente, ele vai escalando, isso que eu acho legal. Aí, de repente, a música para de gradualmente, ele começa a falar o que ele fez, a pessoa, não, só pode ser uma piada, não, fui eu mesmo. Aí o cara tenta conversar e a câmera vai dando aqueles close, a paleta de cores vai ficando mais obscura. Vai realmente dando aquele clima de tensão que algo vai acontecer. E a cada tempo que passa, a batida da música e tudo, realmente passa aquela sensação, vai acontecer algo. Então ele começa a gritar, começa a falar coisas, eu sou um doente, um incapacitado mental, e você me traz aqui com a intenção de me zoar, mesmo passando por todo esse problema. Ele, quando ele vai escalando, aumentando a voz dele, a música, tudo, vai dar um indício, vai acontecer alguma coisa. E de repente ele começa a falar e chega o que chamam de one-liner. One-liner são filmes que tem aquela, ou cenas, ou até personagem, que tem uma cena que o cara vai falar uma frase que vai marcar o filme. De 300 foi o This is Sparta. Mas nesse, na escalação de tudo que pegou de surpresa, foi que aconteceu do nada, mesmo com tudo aquilo. Que ele simplesmente pegou a arma, soltou o one-liner dele e deu um tiro do nada na cara do carinha lá. E
foi
isso,
muito louco.
Sim, a atuação dele foi escalando, tipo, essa escalada foi o ápice, não só dele, mas de toda a equipe, porque a trilha sonora foi indo junto, a ambientação, o ângulo das câmeras e quem estava envolvendo também. No caso, o apresentador lá, ele foi ficando mais sério, até que teve You Get What You F Deserve e deu um tirão nele.
O louco foi que deu pra ver um monstro nele ali, mano. O olhar dele naquela cena foi muito aterrorizante, cara. Tipo assim, eu sou maluco. Sou um psicopata e...
Uhum.
Cara, não sei explicar. Aquilo ali separou. Tipo, pum. Aquilo foi tipo, não. Você é errado, mano. Você tá errado, tá ligado? Você tá errado, você tá fazendo merda e... Não importa o que você tenha passado, isso não se faz. Isso é errado. O olhar dele, que ele transmitiu naquele momento, foi demais, tá ligado?
O olhar do Coringa, né? É o verdadeiro olhar do Coringa. Mas é interessante porque, se a gente for analisar o filme inteiro, realmente esse é o ápice do filme, né? É inquestionável, acho que pra todo mundo aquela foi a parte que, pô, esse é o filme do Coringa. Porque ele, no filme todo, ele tem três pessoas que ele admira, né? A primeira é a mãe dele, que é a pessoa que tá ali com ele o tempo todo, é, que ele cuida da mãe dele, né? A segunda acaba sendo o Thomas Wayne, por conta do desfecho, de algo que você pensa que é verdade, mas não é.
Pô, pois é, foi um falso plot ali, né?
Exatamente. Você pensa que vai ser algo e quando chega ali, pô, não foi nada do que eu tinha pensado que ia ser. E o Murray, né? O Murray era um ícone pra ele. Ele fazia stand-up se inspirando no Murray. E o Murray ter colocado ele como chacota, né, aquilo desencadeou muitas coisas dentro da cabeça dele. Tanto que o treinamento dele era pra ele se matar, né, no palco. Mas, né, a conversa foi indo ali dentro do palco, os nervos devem ter subido e toda aquela dor, toda aquela angústia que ele vinha sentindo, né, ele não tinha, como ele diz, ele não teve uma semana muito boa, um dia muito bom, né, e desencadeou aquela cena, né, que a gente pode ver na postura do próprio Coringa, a forma com que ele fala mais doce, mais debochado e se virando todo, às vezes ele até parece assim que ele é um pouco homossexual, né, vamos se dizer assim, pela postura dele, mas é algo que desencadeia, porque ele tem várias posturas durante o filme. É, aquela Sim. ali é o momento, o ápice de loucura dele. Na verdade, a hora que ele mata o Murray é a parte onde ele se liberta de tudo. Ele já tinha matado aquelas pessoas ruins.
Ele aperta o botão de ativar Coringa.
Exatamente, já tinha matado a mãe, que, né, ele descobriu que ela tinha feito muito mal pra ele, né, tinha mentido por todos esses anos pra ele. E o Murray, que era o ícone dele, a pessoa que, né, ele mais admirava, e ele acabou matando, e ali é o Coringa. A partir daquele momento ali, a gente só vê o Coringa.
A cena, né, que ele tá ali no hospital e ele vê o Murray fazendo isso com ele, né, fazendo ele de chacota, que começa a dar o close no rosto dele, assim, tem aquela transformação. Tipo, é uma cena que só tá mostrando o rosto dele, mas ele consegue transmitir tanta emoção ali. Cara, eu acho uma cena massa também.
Quer ouvir outra piada, Murray?
Não, a gente já ouviu muita piada hoje.
O que você consegue assim, quando não. cruza a um doente mental solitário com uma sociedade que abandona ele e trata como lixo esse
Liga
cara?
Liga pra polícia,
eu digo que consegue.
Pode ligar pra
você
polícia.
Você consegue a merda que merece.
Todos esses traumas, esses distúrbios aí, misturado mais com esses problemas financeiros que ele tinha, ele tava cercado ali, mano. Ele era um cara totalmente fodido. Foi um momento totalmente propício pra ele virar esse monstro que ele era, né? E ele mostra ali que ele é, tipo, 100% dependente do sistema, do suporte público ali, né? Que ele sofre com isso, parece que é uma humilhação pra ele, porque o suporte público é uma bosta, né? As coisas que ele precisa ali é uma porcaria e tal. E aquilo parece que é uma pressão que fica em cima dele. O problema financeiro, os distúrbios e todo aquele trauma lá. E o que você consegue imaginar olhando pro cara ali é que o cara é um pavio, tá ligado? Ele é uma bomba relógio, tipo, só precisa realmente de alguma coisa pro cara explodir. E eles conseguem mostrar isso de uma forma muito louca, né, mano?
E é interessante isso porque isso puxa um pouco da HQ, né, da Piada Mortal. Porque na Piada Mortal a gente vê um comediante fracassado, né, que tá com problemas financeiros, né? Só muda os personagens ali, que na Piada Mortal, por exemplo, é a esposa, né, que tá junto com ele, né? Tá tendo todos os problemas junto com ele. E no filme retrata a mãe dele. Então a gente pode tirar um pouco isso da HQ, né, mas de uma forma mais realista até. Porque na HQ, né, tem todo o lance do tanque, que ele cai, que ele fica louco quando ele se vê, né, porque ele já tinha meio que surtado por causa que a esposa tinha morrido, né, caiu no tanque, se viu de uma forma diferente, enlouqueceu. E no filme a gente vê que é uma série contínua de coisas que vão acontecendo, que vão formando ele. Quando uma coisa acontece, forma um pouco do caráter de Coringa dele. Quando a outra coisa acontece, né, dá aquela mesclada e ele vai se tornando personagem até o desfecho do Murray.
E o bacana é que não é que ele é melhor que os outros Coringas. Não é que ele é melhor que o Coringa lá do Tim Burton, do Jack Nicholson, ou do Heath Ledger ali do Cavaleiro das Trevas. Ele não é melhor que esses Coringas. Ele é outro Coringa. É totalmente diferente. Tipo, o Coringa ali do Heath Ledger ali, ele é aquele Coringa anarquista e tal. E esse Coringa é um Coringa que a gente não tinha visto, cara. Parece que é... Dá aquele ar de o Coringa verdadeiro, né? Esse é o Coringa maluco mesmo e tal. Mas ele realmente é outra obra só. Ele não fecha as portas pra que a gente odeie os outros Coringas e ame ele, mas a obra mostra que ele é um outro Coringa e que é bom na mesma, sabe?
Tem uma pergunta pra vocês. Tirando a insanidade, qual você acha que é o sentimento que o Coringa mais sentiu que corroeu ele a ponto de ele ficar assim?
Eu acho que foi uma construção de sentimentos, não foi um sentimento só. Eu acho que foi uma construção de uma série de situações ali que levaram ele a sentir vários sentimentos. É muito complicado isso, muito complicado mesmo de dizer qual foi o sentimento estopim ali que criou esse monstro aí. Mas é difícil dizer, mas eu acho que foi o começo de tudo. Pode-se dizer que o problema pode ser o começo, né? A maneira com que a sociedade tratava ele ali e tal. Ele como um palhaço de rua, no começo já mostra a maneira que as pessoas tratavam ele e... E é isso que fica na nossa cabeça, né? Tipo, você pode estar tratando alguém errado e o cara é um maluco, vai te matar. Tanto que depois eles reforçam isso com ele matando o amigo dele lá, que ele sabia que ele é um pilantra e a maneira que ele mata ele foi muito louca mesmo. E ele deixa o anãozinho lá porque ele nunca fez mal pra ele, sempre gostou dele e tal. Tipo, você já percebe ali que o começo e o estopim era a maneira que as pessoas tratavam ele, que a sociedade via ele, né? Não que seja justificável, né? Mas é uma coisa a se levar em consideração.
Algo que eu tenho a dizer sobre, concordo com tudo isso, mas acho que o estopim mesmo foi que é algo bem simples. Lá no fundo ele tinha um lampejo de esperança. E quando a esperança é estilhaçada, vem o desespero. Que o desespero vem loucura. E o que causou isso, ele ainda tinha coisas na qual ele se agarrava. Ele tinha a mãe dele, tinha a esperança do pai dele, e também tinha a pessoa que ele mais admirava. Então, mas todos decepcionaram ele da pior forma possível. Não só eles, como toda a sociedade. Então, a pouca esperança que ele tinha e as pessoas que se mantinham ele nos eixos, ele se sentiu traído por essas pessoas, a ponto de parecer uma piada, principalmente com a mãe dele, quando ele foi descobrindo tudo o que aconteceu com ele.
Mas é interessante que eles mostram isso, né, Yuri? Eles mostram que ele é um personagem, que ele é uma pessoa que espera muito das pessoas, mais do que o recomendável ali, né? Ele realmente espera muito, muito, muito. Ele mostra que isso é um problema. Que é, não é certo ele esperar tanto das pessoas assim.
Não, e sem contar que o problema ele vem de mais longe ainda. Talvez não pra lembrança dele, mas né, o lance da mãe dele com o namorado que né, maltratavam ele. Querendo ou não, né, numa criança, isso já torna algumas sequelas pra frente. Né? E depois, ele descobrindo sobre a mãe dele... A sociedade né, maltratando ele. Eu assisti o filme com a minha esposa, aquela primeira cena ali onde os guris batem nele, né? Ela ficou com muita dó do Coringa. Porque isso não é uma coisa que você faz, você não conhece a vida da pessoa, você não sabe por que ele está ali. Então a sociedade né, vê ele dessa maneira, como um louco, né, um maníaco, alguém que não tem uma posição fixa. Dentro dessa sociedade. Ele é só mais uma pessoa muito estranha e né, de uma loucura que não é a mesma da minha. Ele não tem os mesmos pensamentos que o meu, ele não age como eu. Então, isso vai mudando ele, né, essas coisas.
A questão ali né, também tem a frustração né, que ele sente e tal, porque, igual a gente comentou sobre... problemas financeiros e tal, ele dependia ali do governo para conseguir os remédios dele, e isso foi cortado, foi negado para ele também, ajudou bastante também né, na construção dessa mente dele se libertar, vamos dizer assim.
E o filme, ele terminou de uma maneira bacana, né, que deixou a gente fazendo teoria, assim, teorizando ali, tipo, porque uma das teorias que eu pensei, e depois eu fui dar uma olhada na internet, tinha uma teoria assim mesmo, é que aquele momento que ele sai lá e tá vendo o pessoal no carro bagunçando lá por causa dele e tal. Talvez aquilo é tudo coisa da cabeça dele. Igual quando ele entrou no quarto lá da mina lá e que tava com ela e se declarou pra ela. E aí você vê que o cara é muito viajante mesmo, tá ligado? Ele é muito esquizofrênico. E o filme deixa essas coisas, hein? Será que aquilo foi verdade? Será que não foi? Será que a galera tava lá na rua? Será que... aquela alegria que ele tava sentindo era uma coisa real ou não.
Eu acho que a cena final, ela deixa tudo que deixou em aberto durante o filme, ela deixa em mais aberto ainda. É porque você não sabe se ele matou a garota, aquilo ali também fica meio que, será que aconteceu, será que não aconteceu, se houve polícia de fundo, houve ambulância, mas de repente some o barulho. E aquela cena final ali, ela te deixa assim, tipo, pô, será que tudo isso foi verdade? Será que era tudo imaginação dele? Uma teoria que eu ouvi também é que ele poderia estar no filme do Batman. Esse Batman eu acho que eu não gostaria de ver. Mas que ele poderia
estar... Porque ele é
novo, né? Seria meio estranho. Mas que ele poderia estar no filme do Batman, porque tudo aquilo ali era uma imaginação dele, era só mais uma piada, e que ele estava numa outra época. Eu não compartilho muito dessa teoria, mas o filme ele te deixa essa... E eu acredito que é de propósito, né? Ele te deixa essas coisas em aberto pra você imaginar. Será que era só mais uma loucura dele? Será que era realmente só mais uma piada? Será que ele matou toda aquela quantidade de pessoas? Se ele só tava projetando e a única pessoa que ele matou mesmo foi a enfermeira ali do final? Você não sabe, né? O filme ele te deixa um leque de possibilidades aí.
E o interessante é que você sai do filme e, por exemplo, não houveram tantas mortes no filme, se você for parar pra pensar. Não teve tantas mortes, foram poucas mortes. Mas o peso psicológico que o filme te coloca, eu pelo menos saí do... Não vou dizer do cinema porque eu não assisti no cinema, né? Mas eu me senti estranho, entendeu? Ou, tipo, olhando ao redor, assim, você já imagina outra coisa. Você sente um clima pesado, você olha para as pessoas de forma diferente. É muito estranho isso, cara, é muito estranho.
Eu saí do cinema pesado, cara. Uma porque eu comi um monte durante o filme, né? E outra porque o filme, ele, tipo, passa isso, né? O negócio de você entrar no personagem. Quando você entra no personagem, quando você gosta do personagem, você tá hypando o filme. Quando você assiste, você entra
no filme...
E é bom,
né? Eles entregam aquilo que você tá querendo. Não é tudo que acontece.
Exatamente. Uhum. E aí que vem a parte, né? Se o filme ele é pesado, você vai sair pesado. Você vai sair com talvez o mesmo sentimento do que o Coringa tava passando ali.
É como o Cauê Moura diz, mano. Eu saí do filme, saí do cinema, aí fui comprar umas paradas lá no posto e vi uns malucos lá e falei, então vem. Eu já fiquei pensando, não, vem, meu, agora... Caralho, agora o bagulho vai ficar louco. Eu vou arrebentar vocês.
Tipo isso.
Algo interessante, tem outro ponto de vista também. No meu caso, foi um pouco diferente de vocês. Eu saí aliviado, porque acabou tudo aquilo, e eu fiquei pensativo, mas eu fiquei aliviado, porque a vida real não é como aquilo, mas como posso passar esse sentimento pra vocês... Realmente, o filme é pesado deixar tudo aquilo, tanto que quando acaba, por ele ser aquilo, é tipo uma troca de pressão dentro do avião e fora, ou de um submarino quando sai dele. Essa troca de pressão é como se tivesse uma pressão maior e eu sair pra algo mais leve.
Pois é, mano, você consegue sentir isso, né? Essa atmosfera muda, né?
Sim, e também a minha análise, as pessoas muito salaram, o filme foi ruim, o filme foi bom, muito violento, exatamente o que eu esperava, mas só digo algo, o filme foi louco.
Eu entro nessa daí, que o filme ele foi muito louco. Era tudo que eu esperava mais um pouco, porque ele simplesmente é um filme que foge dos padrões. Ele foge de Marvel, ele foge de DC. Eu vou falar muito da Marvel porque eu não aguento mais filme da Marvel. É sempre a mesma coisa. É aquele arroz com feijão que você tá acostumado. Você não aguenta mais, que come uma lasanha. E aí você assiste o Coringa.
Mas os filmes da DC também estão assim, só que inferior. Na verdade, você tá ligado, né?
O problema da DC é que eles tentaram se marvetizar. E aí aconteceu as burradas aí que a gente pode ver muito nítido em Esquadrão Suicida.
E Aves de Rapina, pelo visto, então.
Muito.
Cara, acho que no Aves de Rapina ninguém viu, porque ninguém foi assistir.
O Felipe viu aí, tava
eu assisti. Comentando. Assisti, não é legal. Não recomendo.
Pelo que eu vi nos trailers também, eu já não... Sabe aquele lance de sou gangster legal? É mistura de gangster legal e blogueiro, tá ligado? Tipo, é muito bosta, mano. Não, você pega a Arlequina, que é um personagem rico, tão rico quanto o Coringa, não... não na mesma escala, mas potencial de o conteúdo que ela tem, que dá pra trazer pra um filme é grande. E aí os caras vão lá e transformam ela numa mina youtuber, tá ligado? Basicamente é isso, ela é uma youtuber rebelde.
Que solta purpurinas, cara.
Cara, muito bosta.
Não, e assim, cara, esse filme foi tipo... Vamos colocar, né, tudo que tá acontecendo aqui, toda essa questão do feminismo. Tudo bem, gente. É muito legal o feminismo. É bacana estar brigando por alguma coisa. É, mas talvez não é isso que eu quero num filme da Arlequina. Né? Eu quero ver ela sendo ela e não... Só mais...
Representatividade, né, de uma persona pra sociedade, né?
Exatamente. E isso o Coringa, ele não faz. Ele traz a pessoa mais estranha possível, aquela que você nunca vai pensar na vida.
Aquela que você não fala, eu quero ser esse cara.
Exatamente.
Você não pensa isso nem fudendo, Coringa.
Exatamente. E é isso que torna o filme legal, né? Você vê, sim, um anão com a voz do Gigante Léo, cara.
Nossa.
Muito legal. Muito legal. O Gigante Léo é legal pra caramba, cara. A voz dele é incrível. Você assiste dublado, é legal, velho.
É dublado, ficou bom. Legendado, ficou bom. Esse filme ficou bom de todos os lados, de todos os jeitos, mano.
Não, e a voz dele é perturbadora no filme dublado, porque aí chega a ser estranha. Mas é bom.
Achei mais perturbadora no legendado, mano. Mas a dublagem é boa também. Sei lá, os dois ficaram muito bons. Eu só quis assistir legendado. Eu ultimamente eu tenho respeitado muito a dublagem e buscado assistir coisas dubladas ali, porque tem coisa. Porque é um mercado que tá deslanchando muito bem e a gente tem que dar apoio, porque a dublagem brasileira tá indo muito bem, né? Mas eu quis assistir legendado porque eu precisava ver 100% da atuação do Joaquin Phoenix ali. E não me arrependi. Depois dei uma olhada no dublado também, ficou bom, ficou bacana. O filme acertou por todos os lados.
Eu assisti os dois. E Gigante Léo, se você estiver ouvindo esse podcast, eu adorei a sua interpretação.
Legal. Muito legal.
Beleza, pô, gente, eu acho que falou. É difícil a gente falar um pouco desse filme nesse curto espaço de tempo, e provavelmente tudo que a gente já falou, quem tá ouvindo isso já ouviu de algum outro lugar, porque é muito difícil, a gente pode ficar aqui horas e horas pra falar do personagem, porque ele é muito complexo, é muito detalhado, mas basicamente é isso. Muito complicado entrarmos num assunto aqui pra falar a fio de tudo que o filme representou pra cada um de nós aqui, ou representou pra crítica social em geral e tal, tudo aquilo que o filme traz, mas a gente falou um pouco, a gente queria falar um pouco sobre o Coringa. Coringa, não Coronga, por favor, não suporto mais. Coronga hoje em dia, não sei vocês, mas eu não sei se estão falando do vírus, estão falando do filme, se... Coronga é usado pra tudo agora, mano. Basicamente é isso que a gente tinha pra falar. Eu queria saber a opinião de vocês e... Acho que dá pra dar uma nota de 0 a 10 pra esse filme. Na opinião de vocês, o que vocês acham do filme e uma nota de 0 a 10 pra nós encerrar, então?
9.
Você é muito bom, fala. Pera, Felipe, fala aí.
Deixa eu me responder depois disso. Então, pra mim, foi um filme muito bom. Um filme que você tem que abrir o... expandir seus horizontes, né, pra assistir ele. É uma obra-prima. Nota 10.
0 a 10, um 10! Aê, caramba! Botei fé agora, hein? E, Roger, pra você, significou? Nota?
Cara, pra mim também não tenho o que reclamar do filme. Nota 10 aí, o hype é real, cara. Entendi. Eu demorei pra assistir, mas entendi o porquê que o pessoal, tipo, ficou tão hypado em cima do filme, entendeu? É muito bom mesmo. E é a mesma recomendação, né, que o Anitta me deu. Tipo, prestar atenção em tudo que tá acontecendo, né?
É isso aí. Tem que assistir esse, como o Felipe disse também, né? Assistir filme e abrir os horizontes ali, né? Tentar prestar atenção, porque essa é realmente uma obra de arte. Yuri?
Eu dou um 9. É realmente uma obra-prima, é excelente, entretanto, na minha opinião, em termos gerais, 10, mas em meus termos, 9. Mas se o filme fosse feito com um pouquinho coisa que ficaria mais no meu gosto, certamente não teria feito o sucesso que fez, porque tem uma diferença entre o meu gosto e o gosto geral. Mas em termos
para... Assim, você acabou de dizer que o teu gosto é uma merda.
Não, só é diferente.
Explica o porquê do nome, entendeu? Qual o motivo ali?
É, não? Por quê? Eu quero saber o motivo. Tem que dar um motivo. Se não dá um motivo agora, você tá fora, você quer pra sempre.
Fiquei curioso.
Então, o motivo é bem simples, que é o balanceamento. Que eu acho que teve muita repetição. Eu entendo que é pra afirmar na cabeça dos outros, mas eu acho que teve cenas que foi mais do mesmo e eu gostaria de coisas a mais no lugar do mais do mesmo. Como mais tempo de ele depois do despertar do Coringa. Só isso.
Tá bom. Todo mundo tem direito de errar. Fazer o quê?
Quem escolhe Jonathan?
O maluco escolhe pro Jojo preferido. O Jonathan tem que morrer no inferno, mano. Aí, ó. Ai, beleza. E a minha nota pra esse filme é um 10, mano. É um 10. Yuri, fala rapidinho. 10. Yuri.
10.
10.
Peraí, o Roger me deu igual, ficou igual. Vou cortar a voz do Yuri e falar que ele rolou um 10. Brincadeira. É, mas a minha nota pra esse filme é 10, mano. É muito bom o filme. Faz jus ao hype, faz jus a tudo aquilo que a DC é. A DC verdadeira, a DC dos quadrinhos, a DC sombria, a DC de verdade. Faz jus a tudo aquilo e eles entregam o maior vilão de todos os tempos. Pra mim, o Coringa é foda, mano. O Coringa é o maior vilão de todos os tempos, sim. E eles entregam do jeito que deve ser. E eu espero que não saia um filme 2, porque se os caras se entregam por dinheiro, vai ficar que nem Velozes e Furiosos, né? Velozes e Furiosos 17, Corrida e Marte. O filme vai... O filme vai perdendo... Não quero, não estraguem a obra, mano. E porque parece, é igual Game of Thrones, mano. Você, pô, assisti 7 temporadas, cagaram na oitava, eu odiei todo o resto, tá ligado? Eu não quero ver um filme ruim, mano, parece que estraga o resto da obra. Mas a nota é 10 e é isso aí. E é isso! Encerramos aqui mais um tema e falamos aqui um pouco do Coringa, um pouco do que achamos desse filme, Joker, o que significou para nós e essa crítica social toda que passou. Não foi uma análise complexa, mas foi um pouco daquilo que a gente achou, daquilo que a gente queria passar para vocês que estão nos ouvindo. Como de costume, seguimos agora com as nossas recomendações para você que está quarentenado na sua casinha. Bonitinho, seguindo as recomendações da Organização de Saúde Mundial, isso vai vir a calhar. Então, beleza. Temos aqui como primeira recomendação o nosso amigo Roger, com uma série.
Bom, a série que eu vou indicar essa semana vai ser a série Black Mirror. É, tem, acho que se não me engano, são 5 temporadas que tem, não tem muitos episódios, cada episódio tem ali em média uma hora, e é... Não tem problema você assistir alguns episódios fora de ordem, porque meio que eles são produzidos separadamente, né? Tipo, diretor, elenco e tal, assim, é mais pela proposta, né? Que ele traz pra gente de que a tecnologia pode ajuda, mas pode nos prejudicar bastante.
Interessantíssimo. Black Mirror aí pra vocês. Felipe, o que você nos traz com o filme, mesmo eu sabendo, te conhecendo, qual a sua recomendação de filme?
Nenhuma novidade, né? Bom, já que a gente falou aí de obra-prima, né, não poderia indicar outra coisa, né, a não ser a trilogia de O Poderoso Chefão, um filme que fala sobre a máfia italiana nos Estados Unidos. É um filme antigo, é realmente uma obra-prima e serve de base para todos os outros filmes sobre máfia que vieram depois, sobre séries, e é um ótimo filme. São 3 filmes, para mim o primeiro é o melhor e é isso aí, Poderoso Chefão.
Beleza, para mim também o primeiro é melhor e esse com certeza é um dos melhores filmes da minha vida, recomendo para vocês. Yuri, o que você nos traz?
Hoje eu lhes trago Dr. Stone. É um anime muito interessante, ele é bem científico. Ele tem poucos episódios por enquanto, ele é do mesmo criador de iShield 21. E a história é assim, a humanidade inteira foi petrificada por um ataque desconhecido e um menino cientista, ele consegue despertar. Ele tem muita coisa armazenada de conhecimento e ele consegue ressuscitar outras pessoas, se encontra com outras. E a humanidade começa desde a época da pedra, só que ele vai acelerando a ciência com o conhecimento dele. É muito interessante, eu gostei.
Beleza, mais uma recomendação. para você que está quarentenado, que está aí ou que você não tem o que fazer nesse fim de semana. E a minha recomendação, eu fico aqui com Dead Space, um jogo de 2013, muito bom, uma obra-prima da EA, que hoje em dia é raro você conseguir encontrar alguma coisa qualidade da EA aí. Mas Dead Space é um jogo de terror, e eu recomendo Dead Space 1, porque ele tem muito terror psicológico, é um jogo muito bacana de jogar. O gráfico, ele envelheceu muito bem, apesar de ter ser 2013, não é tão antigo assim, mas é muito bacana e vale a pena, e leva aí umas 10 horas de jogatina e dá pra fechar num dia, mas é um jogaço. E é isso. Enfim, chegamos ao fim. É isso mesmo, meu caro amigo. Muito obrigado por nos ouvir. Obrigado por ter a paciência de nos acompanhar. E tornamos a repetir aqui, mais uma vez, a melhor recomendação que todos aqui podemos te dar. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Vamos ajudar que esse vírus não se propague. Não nos alocar em lugares tumultuados, manter distância um do outro e se cuidar, beleza? Vamos cuidar dos nossos idosos, das nossas pessoas que estão aí no grupo de risco. Leve isso a sério, não é brincadeira. Cuide de você e da sua família. E é isso, muito obrigado. Obrigado pela audiência, obrigado por nos ouvir e tchau!
Oi, eu sou o Capitão América. Eu vim falar de uma das características mais valiosas que um soldado ou um aluno podem ter. Paciência. Às vezes, paciência é a chave da vitória. Às vezes, a vantagem é pouca e parece não valer a pena. Você se pergunta, por que esperou tanto por uma coisa tão decepcionante? Ainda tem quantos?